Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas Moisés e hoje estaremos apresentando mais um podcast jovem. E não estou sozinho para realizar essa função. Fala comigo, Ju.
Oi galera, sou a Júlia, faço parte da Nova Vida e da equipe de mídia. Estamos aí para falar sobre o Setembro Amarelo. E temos duas convidadas e elas vão se apresentar agora.
Olá, boa tarde. Eu sou a Ivanilce. A Nilce, conhecida como Nilce, também membro aqui da Igreja Nova Vida, sou psicopedagoga e nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, embora estejamos aí em outubro, mas é muito importante falarmos que essa campanha, né, ela não deve se limitar somente ao mês de setembro. Então, acho muito pertinente nós falarmos do Setembro Amarelo em outubro, assim como a gente pode falar em novembro, dezembro, e assim vai.
Bom, olá, prazer. Boa tarde. Meu nome é Roberta Lima. Eu sou formanda em psicologia e eu sou membro da Igreja Batista Atitude, né, em Nova Iguaçu. E estou muito feliz por participar hoje desse podcast. Muito obrigada pelo convite.
Graças a Deus. Encaminhar para a primeira pergunta?
Essa pergunta vai ser direcionada para a Roberta. Por que Setembro Amarelo?
Então, esse não é um tema muito agradável, né? A gente sabe disso. Então, realmente as pessoas evitam um pouco falar, né, sobre do Setembro Amarelo, mas ele foi criado em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. E ele tem o objetivo de prevenir e reduzir o número de casos de suicídio no Brasil. Os números, eles são muito alarmantes, né? No Brasil, a gente tem 13 mil suicídios por ano. E são, em grande maioria, cometidos por jovens, né, de 15 a 24 anos. Apesar de não se limitar a esse público, né? Temos idosos e crianças também que, infelizmente cometem esse ato, né?
Por que as pessoas só se importam com o suicídio no Setembro Amarelo, Nilce?
Aproveitando aqui a fala da nossa colega Roberta, o Setembro Amarelo, ela falou, aqui no Brasil ele foi realmente criado em 2014. E o porquê do Setembro Amarelo, as pessoas ficam realmente limitadas, o porquê do amarelo... Eu fiz agora recentemente uma palestra para um grupo de alunos do sexto ano, para a gente poder entender o porquê da cor amarelo, né, o porquê do símbolo, do lacinho. E isso aconteceu lá em 1994 nos Estados Unidos, onde é um jovem, né, de 17 anos, nome de Mike M. Ele, aparentemente, um rapaz super tranquilo, por isso que eu acho importante você fazer, por que as pessoas só se importam, né? Porque ficou muito fechado ao mês de setembro, porque esse menino, aparentemente um menino tranquilo, que vivia bem, tinha amigos, uma família estruturada, e ele veio a cometer um suicídio, né, no dia 10 de setembro, que onde ficou relacionado como Dia Mundial da prevenção ao suicídio. E por que amarelo? Ele, muito habilidoso, ele tinha um carro antigo, no ano 68, se eu não me engano, era um Mustang verde. Então ele reformou, ele próprio reformou esse carro e pintou de amarelo. E no dia do enterro dele, os amigos dele se entenderem, porque ele era uma pessoa que se relacionava bem com todo mundo, e principalmente com a família, tinha uma família bem estruturada. E eles fizeram, né, no dia do enterro, uma cesta, e onde eles colocaram um bilhetinho: se precisar de ajuda, se precisar, peça ajuda, e colocaram um lacinho de fita amarela. Então, lá acho que 1994, 2003, a OMS, né, criou então a campanha do Setembro Amarelo, por conta dessa questão toda, e falando sobre alertando, né, a sociedade justamente para isso. Mas por que que as pessoas se limitam e só se preocupam com o suicídio, né, no mês de setembro? Justamente por isso, pela falta de informação. E muitas vezes também porque as pessoas, elas associam, por exemplo, aquele mês ali é destinado, então eu só posso falar do suicídio. Então, por isso que eu acho que esse momento aqui está sendo maravilhoso, porque nós estamos aqui no dia 2 de outubro, e nós devemos falar, sim, não somente do setembro amarelo, mas sobre o suicídio. A OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela criou essa campanha em função dessa situação. Por que que foi criado a partir da atitude desse rapaz, que chegou ao extremo, né, que quando ele chega a subtrair a própria vida? Justamente porque ele tinha uma vida, aparentemente, tranquila. Então, isso é muito importante a gente estar atento, porque os sinais, o corpo, embora o corpo fale, né, mas muitas vezes a gente tem a dificuldade de olhar para o outro. Aí vem aquela palavrinha que está na moda, né, que é a empatia, mas que é uma palavra que é, assim, muito pertinente e muito importante a gente não usar essa palavra como um modismo, mas tendo a função dela mesmo, de olhar para o outro, né, de pensar no outro. E que essas atitudes, elas não se limitem só a um mês, mas sim aos meses, né, subsequentes, enfim, e os anteriores também. Nós temos 12 meses no ano, então nós precisamos realmente olhar para o outro e perceber, porque muitas vezes são sinais tão sutis que a gente não percebe. Porque se o corpo fala, em algum momento, por mais que a pessoa se relacione bem com o outro, vai ter um momento em que ela vai deixar uma luzinha, que a gente chama gatilho, de sinais, né, de alerta, né? Um gatilhozinho que você vai falar assim, poxa, fulano é bacana, fulano se relaciona bem, mas alguma coisa ali está um pouquinho fora da curva. Então, respondendo a tua pergunta, por que que as pessoas só pensam em suicídio, né, sobre a questão da prevenção do suicídio no setembro? Porque elas estão muito presas a um simbolismo. Então, por não conhecerem uma história, por não compreenderem mais, assim... E eu fiquei meio impactada, porque tudo bem que uma turma de sexto ano, uma faixa etária de 11 a 12 anos, mas muitos não sabiam o que era. Nem sabem o que é, mas ouvem falar. E não sabem por que que foi criado, por que que nasceu, quanto tempo, esses dados que ela trouxe tão importantes, que são gráficos muito alarmantes, né?
Se estima que a cada 40 segundos uma pessoa suicida. É muito, muito brusco, muito, né? Muito pesado.
É muito isso. Pesado. Então, nós, eu penso que o que faz as pessoas se limitarem a um determinado mês é essa falta mesmo do diálogo.
Posso fazer um adendo?
Pode, então, claro, deve.
Mas, acho que também tem uma questão da delicadeza do assunto, né? Porque é muito pesado. A gente tem um efeito que chama Werther, né? Que é tipo o contágio desse ato, né? Vamos dizer assim. Como se uma pessoa estivesse pensando naquela determinada situação, né? De tomar essa atitude. E aquela notícia, né, mal veiculada, né, de forma não cuidadosa, fizesse que tomar realmente aquela atitude, como fosse o gatilho, o estalar de dedos para que ela, então é isso que eu quero. Né? Mas a gente também tem que pensar que tem um outro efeito, que é o efeito papageno, que leva em conta as notícias boas, né? As pessoas que conseguiram se levantar em meio a uma depressão, uma ansiedade, né, um transtorno mais pesado, né? E só que as pessoas acabam se apegando mais a esse outro, que é o Werther, né, que é o mais conhecido. E eu acho que muito por isso, né, pelo medo de engatilhar esse efeito manada mesmo que pode ocorrer, né? Então, assim, acho que é um cuidado, né? É procurar saber informações, como você mesmo disse, trazer à tona, né, essa discussão com cuidado, sempre muito cuidado, sempre com muita escuta, com muita empatia e tendo a noção de que você está lidando com vidas e que cada um tem um problema e que cada problema é diferente em si, sabe? Não ficar minimizando, né, o problema do outro. Ah, mas eu passei por isso, mas você é outra pessoa,
é,
sabe?
Cada ser é único.
Exato. Então, assim, eu sinto de forma diferente. Algo que foi para mim muito pesado, para você, de repente,
pode ser uma coisa bem...
Exatamente. Então, é o olhar cuidadoso e particular para cada um, certo? Um olhar individualizado.
Então, eu super compreendo, e é mesmo, mas nós temos como mito a questão de que, se falar de suicídio, os casos aumentam. Então, o que a gente precisa é desmistificar realmente nessa questão. Trazer luz a essa questão, por quê? Porque o falar, o dialogar sobre, mas o explicar o porquê e ter essa escuta, né, mais afetuosa mesmo, você ter esse olhar mesmo de empatia, eu acho que é o que faz realmente a diferença. Porque quando você fala sobre um assunto tão complexo e tão delicado ao mesmo tempo, você realmente corre, né, algum risco de instigar. Mas isso a gente já foi comprovado de que é um mito. Que hoje a gente precisa, sim, falar sobre.
É o falar com cuidado, é isso.
Com,
né,
cuidado. É. Mas é isso que você falou. O falar com cuidado, o falar, né, e saber para que faixa etária. Você não vai chegar para uma criança e vai falar sobre o suicídio, né? Você não vai chegar para uma turma de sexto ano e falar tão abertamente, sim, sobre o suicídio. Mas você precisa, sim, trazer
adaptar
conhecimento, adaptar essa linguagem para eles, mas, ao mesmo tempo, ressignificar, né, essa questão, e eles reconhecerem as emoções, saberem diferenciar, sim, emoções de sentimentos. Então, eu acho que é muito mais importante, dependendo da faixa etária, você trabalhar realmente essa questão socioemocional, né, com muito cuidado, mas ele sempre valorizando o outro, essa percepção do outro, mas não deixar de trazer um esclarecimento dentro do nível de compreensão de cada um.
Ele, fazendo também uma colocação, eles acreditam a questão de falar de suicídio por causa... exemplo, se você falar de suicídio, vai aumentar o número de casos de suicídio, e creio eu, baseado até no nome... qual o nome mesmo?
Werther. Aportuguesado, né? É Werther, em inglês.
É esse aqui. Uhum. É porque, é por causa do movimento romancista. Não sei se vocês já ouviram falar em literatura. Na literatura tem várias fases e uma delas é o romantismo. O romantismo, a marca dele principal foi os sofrimentos do jovem Werther. Ele foi um livro que foi escrito por ele, que ele meio que falava acerca da mulher amada e que ela nunca iria ser alcançada. Aquela mulher perfeita, e era a mulher mais desejada. E já que ele nunca iria conseguir alcançar aquela mulher, ele foi lá e ele se suicidou. E quando as pessoas viram as cartas desse menino, elas automaticamente cometeram uma série de suicídios. Então, foi na Alemanha. Estava até confirmando para ver se eu lembrava direito. Eu escutei isso no ensino médio e foi algo que até me marcou. Porque realmente, às vezes, muitas pessoas acabam vendo uma série de coisas e aí acabam meio que sendo levadas. E isso aqui com certeza deve ter sido colocado com cuidado, porque ele tava, era
exatamente
uma carta do coração dele, que era aquilo que ele estava imaginando.
É isso,
entendeu?
Que a gente está falando, é o cuidado, não é não falar. É o falar com cuidado, sabendo do que você está falando, sabe? Porque às vezes as pessoas querem... Hoje é muito fácil você ter acesso à informação, né? No Instagram tá aí desmedidamente, né? A pessoa está aí, em qualquer momento ela pode estar ali e estar com acesso a uma informação que não é verdadeira.
Sim.
Né? Então, assim, é o cuidado de levar essa informação, é ter o tato de saber se aquilo ali é realmente pertinente, né? Se é verdadeira aquela informação, não é não falar, né? É essa a questão. Por isso, esse, lógico que isso aí é uma, né, vem, é legítimo, né? Mas não é não falar, é isso que eu quis dizer, entendeu? É trazer isso com cuidado mesmo.
Com cuidado, nós entendemos. E é preciso realmente saber, né, além desse cuidado, né, de trazer essas informações, é prestar atenção para quem nós estamos falando,
sim,
em que momento nós estamos falando, né? Mas falar, né, com cuidado, com atenção, com carinho, com respeito, respeitando faixa etária, respeitando nível de compreensão.
E até os transtornos mesmo,
os,
né,
transtornos. Então, a gente precisa realmente saber, né, qual é o nosso público, para quem é a nossa fala, para quem a nossa fala precisa atingir. Mas eu acredito realmente que a falta de informação, ela nos limita.
Sim.
Levando em conta também que nós somos cristãos, né? Então, colocando Deus na frente de tudo ali,
isso aí,
pedindo sabedoria.
Pedindo direção, sabedoria, nós, com certeza, o Senhor, ele vai mostrar o caminho.
Estratégia correta ali para você fazer a devida abordagem ali para a pessoa.
É verdade.
Aproveitando que a gente já entrou até na temática da próxima pergunta para a Roberta, como fazer com que as pessoas se preocupem mais com esse tema?
Vamos repetir, né, um pouco. A gente falando mais, se importando mais, né, entendendo que aquela pessoa que está ali em sofrimento, que ela está falando que ninguém gosta dela, ou que a vida dela é muito chata, que ninguém sentirá falta, enfim, né, entre outros discursos, né, desse tipo de transtorno, é o cuidado, é se importar, é não achar que ela está não achar que ela está querendo chamar atenção, é não minimizar o sentimento dela, né, é ser realmente... É ter esse olhar empático, né? Que nós cristãos, creio eu, né, que a grande maioria tem essa pegada mais de se colocar no lugar do outro, né? De estar sempre pronto a ajudar, né? De abraçar e cuidar. E aí eu queria falar um pouco também sobre o site do Setembro Amarelo, que a gente, quando a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como a gente já falou, é importante você checar suas informações. E no site do Setembro Amarelo, que é setembroamarelo.com, lá tem muito material gratuito que você pode baixar para você compartilhar na sua rede social, para você compartilhar com um amigo que esteja precisando, com um familiar de alguém que esteja passando por essa situação. Então, é isso, é você saber de onde está vindo essa informação, né? E tomar esse cuidado mesmo, é olhar de empatia, né?
Isso aí. E tem o CVV também, né?
Eu ia falar
o Centro
também.
De Valorização da Vida.
É 188 o número.
188, isso aí.
E eles atendem 24
horas. 24
horas, é sigiloso, bem. É muito, muito lindo o trabalho.
Importantíssimo,
deles.
Né? Então, assim, tem um suporte. Tem muitos meios, né, de obter essas informações.
Agora, Nilce, eu queria saber, por gentileza, o que você acha que leva as pessoas a se suicidarem?
Então, o suicídio, né, ele é o ápice quando a pessoa chega ao extremo de situações, de emoções, de sentimentos mal administrados, né? Nós podemos dizer, né, que falta de Deus, né? A gente muitas vezes, mas sim, mas é muito mais a falta do cuidado do outro do que propriamente daquela pessoa. Tem uma frase de Augusto Cury que ele diz que quando uma pessoa ela pensa em suicídio, na verdade ela pensa em matar a dor. E não a própria vida. E isso é muito profundo. Porque, na verdade, aquela pessoa, na verdade, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com aquilo que está corroendo, com aquilo que está matando. Com aquilo
Esse buraco mesmo.
Tapar o buraco, isso aí. Então, essa frase do Augusto Cury, eu acho assim, incrível. Porque a pessoa, ela quer acabar com aquela dor. Só que o que faz com que ela chegue ao ápice dessas emoções mal administradas, né? Desses sentimentos. Na verdade, não são as emoções, né? Que existem as diferenças, né? de emoção para sentimento. O emoção não leva ao pensamento, né? E o sentimento já é a constatação daquela emoção. Então, o que acontece? Quando ela não consegue mais lidar com aquele problema e ela não tem coragem de compartilhar e não tem ninguém ao lado dessa pessoa para ver o que está acontecendo com você, está tudo bem com você? Ou como que você está? Porque esse também, o estar tudo bem, eu ouvi uma palestra uma vez em que uma psicóloga, ela disse que hoje as pessoas não dão a oportunidade das pessoas dizerem
que está mal.
Que está mal. Porque a gente já pergunta. É muito comum, né? O nosso...
Você condiciona a pessoa.
Condiciona,
a dizer que está bem.
Você fala assim: oi, Lucas, tudo bem? Você vai falar
assim. Você está mal e você não consegue falar.
Você
tá mal.
Não vai falar assim, não. Tô mal.
Eu até me reeduquei, né? Hoje eu não
também.
Pergunto mais se a pessoa. Oi, tudo bem? Não. Oi,
como
vai?
Como vai? Como você vai? Eu me reeduquei também depois que eu ouvi, mas eu confesso que eu sou muito, até muitas vezes no WhatsApp, hoje eu ainda, quando eu me vejo, eu falo, gente, porque eu falo assim, oi fulano, tudo bem?
É porque é automático.
Eu espero,
né?
Que esteja. Nós ainda
reforçamos, né?
Porque muitas vezes não está bem, tudo bem.
Acontece, né?
Acontece.
É normal, tipo,
é normal, é legítimo.
Nem
tem que estar tudo bem sempre. Então, esse não estar bem é legítimo, né? Então, a gente tem que validar. Não está bem, então por quê? Só que essa psicóloga disse que esses call centers, né, que ligava para ela e falava assim: oi, dona fulana, tudo bem? Aí ela: não, tô péssima. Ai, que bom. Olha, ela disse que as pessoas já estão tão condicionadas que não te ouvem mais dizer que não está bem. Aí ela: como assim, tudo bem? Eu disse que eu estou mal. Aí desculpa, mas assim, nós já estamos no automático.
Sim.
Não é? Então, o que leva realmente a pessoa chegar ao ápice dessa questão mal resolvida é a falta do olhar do outro. É a falta da escuta do outro.
Fundamental.
Não que a gente tenha que culpar o outro. Mas muitas vezes nós estamos ao lado daquela pessoa e a gente está ali, ó, tá tudo bem. Poxa, como é que tá? Aí a pessoa tem que estar rindo, tem que estar bem, ela tem que ser aceita pelo grupo. Se ela tiver emburradinha, ela... Ai, fulano é chato.
Existem muitas questões, né?
Muitas questões.
Preconceito, né? Questão de racismo, né?
Muito.
O bullying, né? O próprio
bullying
hoje,
é
aquela 30 Reasons Why, não sei se vocês já ouviram falar dessa série. Ela trouxe muito isso, né? O bullying na escola, que é muito pesado,
muito.
Né?
Muito.
E aí as pessoas mais antigas, né? Elas dizem, mas na minha época, não sei o quê. Mas é diferente.
São hoje, gerações diferentes.
E hoje a vontade daquela pessoa que está ali fazendo bullying não é só zoar, brincar. Ela quer machucar mesmo.
Machucar, ela,
né?
Quer ferir.
Né? Tipo, sua cor, mas olha o seu cabelo. Não é tipo, meu cabelo é mais bonito. Não, é querendo machucar, é mostrar que ele é melhor, né? Então, diminui a pessoa, né? Ela se sente diminuída, se sente menor.
E a intimidação mesmo, né? O intimidar o outro. E uma das questões, e às vezes até as pessoas que são mais próximas daquela criança, daquele adolescente que está sofrendo bullying, corroboram para aquela situação.
E reforçam também.
Reforçam, acham engraçado, riem. E depois a pessoa vai para casa. Eu ouvi isso, gente, de uma menina de 12 anos, de que a melhor amiga dela que faz o bullying com ela. E está ali próxima dela. Mas não sabe que quando ela vira as costas, ela entra para o quarto, ela chora, ela se sente feia, ela se sente gorda, ela acha que o cabelo dela é horroroso, que a boca dela é horrorosa. Então, por quê? Porque é a própria amiga. Então, essa falta, a gente infelizmente, né, a gente precisa ser repetitivo. A gente precisa estar sempre tocando ali na mesma tecla. E a empatia pode parecer uma palavrinha bem, né, maçante, mas se não praticarmos essa empatia,
o cuidado,
a percepção do outro, o olhar atento ao outro, sentir a dor do outro. Outro grupo de psicólogos também já até classificou a empatia em 3 etapas, né, que é a cognitiva. Essa aqui eu vou, tenho aqui anotadinho aqui, porque eu achei interessante. Eu, sinceramente, eu não tinha... a gente não classificava assim, né, com essas... em 3 etapas, que é a cognitiva, que é entender o ponto de vista do outro, a empatia emocional, que é compartilhar a emoção e os sentimentos do outro, e a empatia compassiva, que é perceber que o outro precisa de ajuda e se colocar à disposição. Essa compassiva é a que muitas vezes falta, é a que falha. E quando a gente vê, nossa, por que que fulano fez isso? Mas fulano era tão...
Tava tão bem.
Tão bem, tão tranquilo, tava tão, né, tava sempre assim no meio do grupo, como aconteceu com aquele Mike, com esse rapaz de 17 anos lá, né, em 94, que trouxe essa campanha, né, que inspirou essa campanha. Então, é muito complicado. Aparentemente, era uma pessoa normal, uma pessoa bacana, uma pessoa cheia de amigos.
Na nossa cultura mesmo, né? Isso é cultural, né? Nós queremos que a outra pessoa esteja bem, né? É como se tivesse antes da sua pergunta, né? Aquela pessoa está bem. Então, eu vou perguntar se ela está bem, não como ela está.
É.
Né? Então, essa questão... Também tem as questões genéticas, né? Filosóficos e existenciais, que muitos que vão suicidar... que pensam, né, tem a ideação suicida, e aí eles falam sobre o vazio, né, que eles sentem, o buraco no peito, né, a questão da depressão e da ansiedade junta, né, que ela tem aquele buraco no peito, né, e os ambientais, que a gente já falou aqui também, que é sobre toda essa questão da vivência, do bullying, enfim. Mas também tem o abuso sexual, né, a alta recente das internações de uma... A alta recente de uma internação psiquiátrica por causa de, sei lá, um transtorno de dupla personalidade, né? Enfim.
E uma série, né, de...
Síndrome do pânico, independe da internação.
São sinais de alerta, né?
A questão disso, doenças incapacitantes, impulsividade, agressividade, inclusive a impulsividade...
E a própria pandemia, né? Tem...
Exato. E ela veio e ela literalmente aumentou isso em um número muito alto, é como se fosse dobrando sempre, né? Ela não é... É exponencial isso, né, que vem acontecendo. E a impulsividade, a agressividade, né, que é muito... Que se encontra muito nos homens, por isso o número maior de suicídio é nos homens, porque eles são muito impulsivos e a forma deles tentarem o suicídio é muito mais... violenta, né?
Eu falei sobre
isso
essa semana.
Isso. A mulher, ela tenta até 4 vezes. E aí na quarta, na quinta, talvez ela consiga. O homem não. O homem, ele vai, né?
Ele vai na...
Então, assim, é muito...
Pra fazer de verdade.
Isso, porque...
É, geralmente, mais, forma mais brusca, né?
Brusca. Apesar de o homem sofrer menos de depressão, né? Estatisticamente falando... Quando ele sofre, ele não sabe administrar bem esse sentimento, ele não sabe pedir ajuda, o que a mulher, ela pede muito mais ajuda, né? Ela entende que ela está sofrendo, que ela precisa de ajuda e ela pede. O homem não, ele sofre, ele não, como assim?
É cultural, né?
Exatamente.
É cultural, o homem, ele tem que se...
E dentro da igreja,
ele foi criado para ser forte, para não chorar, para não demonstrar fraqueza, para não se mostrar sensível demais.
Exato. E dentro da igreja também tem muito isso, né? Infelizmente, esse discurso de essa pessoa só pode estar com falta de Deus. Não é isso, a pessoa está com a fé lá inabalável, mas é uma coisa que ela não... É inalcançável, não é palpável para ela, sabe? É o que a gente estava falando da dor, né? Do calar a dor. Ela não quer tirar a vida, ela não quer acabar com a vida dela. Ela ama a família dela, mas ela só quer calar aquela dor que ela não sabe nem onde é. Né? Tanto que a automutilação é isso, né?
É
para você sentir alguma coisa, eles se cortam para sentir alguma coisa, porque eles não sentem nada. É o vazio existencial, é muito pesado isso. Tem também o isolamento social, que veio aí a pandemia. É, algum caso de suicídio na família, né? Isso piora, aumenta o número, a probabilidade de cometer um suicídio. Tentativa anterior e doenças mentais, né? Que no caso são os transtornos que a gente já vem falando aí, depressão, né? Ansiedade, enfim, entre outros. Corroborando a fala da Nilce, é sobre o acolhimento, né? A empatia, né? É acolher, ouvir e não julgar. Mas não é o ouvir só, tipo, eu tô sofrendo, ah, eu sei como é, eu imagino, eu entendo. Não, é ouvir mesmo. Nossa, olha, calma, eu estou junto com você. Você não tá passando por isso sozinho.
Vamos procurar ajuda.
Exatamente. É o fortalecimento dos vínculos, né? Vínculo de amizade, vínculo na família, vínculo na escola. É o falar, não se calar, né? Porque é, na maioria das vezes que acontece esse tipo de situação, a criança, o adolescente, né, até o adulto, ele tende a se calar, né? A ficar mais quieto. Ah, ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Mas é aí que ele tem que falar, né? É aí que ele tem que procurar. E primeiramente, né, procurar ajuda de um amigo, né, da família, e enfim. E depois, o amigo sabendo dessa situação, indicar que ele procure uma ajuda profissional, né? Porque nada melhor do que uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra e daí por diante. Mas é o não se calar mesmo, é ter empatia, olhar para o sentimento do outro como se fosse seu mesmo, né? É, tendo cuidado de que ali o que está falando com você é uma vida, né? Não é qualquer coisa, é uma vida, é uma pessoa que de repente ela confia tanto em você que ela chegou a falar isso com você. Né? E provavelmente ela vai pedir segredo, mas aí você não pode ter esse segredo, não se calar, né? É falar, chamar a família e não deixar que isso aconteça, né? E aquilo, né? Vão ter casos que vão acontecer, não se culpar também, né? Porque às vezes a gente tá lá com a pessoa, né? Dá a mão, chama a família, leva o psicólogo, leva o psiquiatra e ainda assim acontece. Aconteceu com o caso do filho do Daniel, é um pastor.
Daniel Mastral.
Daniel Mastral. O filho dele, de 14 anos, suicidou. Ele já tinha tratado com ele, feito vários tipos de tratamento com ele. É, tinha o amor da família, tinha o cuidado de todo mundo. E mesmo assim, ele veio e cometeu o suicídio. Ele tem que se sentir culpado? Não, ele fez tudo o que ele podia, sabe? Infelizmente, aquela pessoa, ela tomou essa atitude. Não está no seu controle que aquela pessoa tome essa atitude. Mas é claro que se você puder ajudar, você tem que estar ali. E é isso, e não se culpar. Não sei se a Nilce tem alguma adendo.
Não, mas eu super concordo com você, isso mesmo. É, acho que a tua fala já respondeu aí tudo aí.
E a gente falou do CCVV, né? Tem isso também, é
isso
verdade.
Aí, gente.
Porque o CCVV, ele é uma plataforma, né? Uma associação que ele está ao alcance de qualquer pessoa.
Qualquer pessoa.
Né? E a qualquer momento. E não precisa ficar preocupado de que vai falar com fulano. Não, é sigiloso.
Sigiloso.
Né?
E o que é importante...
São pessoas preparadas para isso.
Exatamente. E também é importante... Não só pedir para aquela... Mas quando você sabe que tem ali uma pessoa com essa tendência suicida, né? Que tá... Então, você pode também intervir por ela, né? Para poder orientar essa pessoa. Então, é muito importante. E são 24 horas e a gente precisa realmente... O que eu vejo assim, uma falha muito grande em todos nós. Né? Primeiro, eu acho que nós estamos vivendo um mundo... muito individualista.
Totalmente.
Então, é meio que cada um por si, né? E Deus por todos. Então, é aquela correria. E, às vezes, as pessoas estão, assim, tão concentradas, né, nos seus projetos que estão deixando o outro para lá. A gente realmente... Quantas vezes, né, a gente sai da igreja? Eu faço isso muitas vezes. A gente tem que...
Sair correndo.
Sair correndo.
Para resolver os nossos problemas.
Para os nossos problemas. Né? E, às vezes, Tem algumas meninas aqui, né, que às vezes precisam conversar alguma coisa comigo. E às vezes me dizem, ai, preciso falar com você. Aí eu, ai, claro. Aí eu dou aquela... Então, assim, a gente ter esse momento para o outro, se voltar mais para o outro. Porque nós sabemos que a vida é extremamente corrida, cada um tem a sua dinâmica, suas demandas, mas a gente precisa ter esse cuidado, né? Ter esse momento assim, de autorreflexão. O que eu estou fazendo? Eu estou prestando atenção no outro. Eu estou prestando atenção...
Precisa de uma psicoeducação, né?
Exatamente.
Porque a gente tem, é literalmente isso, é ter essa mania de só resolver. Tudo bem que nós temos nossos problemas,
temos nossas demandas, sim, mas sim. Temos que nos cuidar, sim, mas...
É ter o cuidado.
Temos que administrar isso melhor, né?
Sim. A igreja
saber que existem outras pessoas além de você, fora a tua família, né? E também existe uma rede de apoio.
Precisam, né?
Saber que você pode contar com essa rede de apoio. Que a família, o amigo, o líder, né, espiritual, o pastor, enfim. Gente, é só a gente parar um pouco, desacelerar e olhar a nossa volta.
Sair do automático.
Sair do piloto automático.
Verdade.
Isso aí. E levar uma vida um pouco mais saudável, emocionalmente falando. Né? Porque a gente, muitas vezes, a gente se cuida do corpo. Né? A gente quer ficar com o corpo, mas a nossa mente, ela precisa de cuidado. Nada vai funcionar.
É o nosso motorzinho.
É o nosso motor. Então a gente precisa, sim, se cuidar, a gente precisa pensar na nossa vida, sim, mas a gente precisa cuidar do nosso emocional. Mas esse nosso emocional, ele não pode estar limitado só a nós. É que a gente saber que nós precisamos do outro. Mas para que nós venhamos ter essa certeza, ter essa consciência, né? Não é só a certeza, essa consciência de que precisamos do outro, nós precisamos olhar para o outro.
Sim.
Não é?
Não é possível também olhar somente pelo WhatsApp.
Não é possível. Nós precisamos ter esse momento de... Se eu tenho a consciência de que eu preciso do outro, mas eu preciso além... de ter essa consciência, olhar para o outro.
Porque às vezes a pessoa quer falar, mas não sabe se pode falar.
Se pode falar.
Como vai ser aceita. Eu acho que já é de mim. Eu sempre tive muito cuidado. Tanto é que quando eu escolhi fazer psicologia, eu ficava assim, ah, não sei, será que é isso mesmo? Eu escolhi assim, escolhi num dia, no outro dia eu tava matriculada. Aí no começo eu falei assim, ah, não, vou ficar um semestre, né? Se não der certo, eu saio. Aí eu entendi que era aquilo que eu amava escutar. E eu sempre me mostrei disponível para as pessoas. Porque eu sei que às vezes a pessoa está do meu lado, ela quer falar, mas ela não sabe como eu vou reagir. Eu acho que isso que impede muito. Porque às vezes a gente é muito assim, ah, mas você tá mal, você vai ficar bem.
Isso.
Mas não, é já deixar disponível. Assim, você tá bem mesmo? Você não quer conversar? Tudo bem, pode não ser comigo. Mas às vezes eu consigo indicar alguém, aquela pessoa seja mais próxima, na igreja mesmo. Acho que a gente, pelo menos era... O ideal era que todo mundo fizesse isso, independente da psicologia, independente do cuidado. Independente de setembro, acho que era para ser nosso, né? E acho que isso que falta muito.
É verdade.
Concordo.
Agora, levando um pouco mais para a visão bíblica, como apresentar a Deus a uma pessoa que tem a mente tomada pelos problemas?
Então, acho que primeiramente, né, mostrar o amor de Deus para as pessoas, né? Antes de tudo, é mostrar que Deus, ele é amor, ele está ali para qualquer pessoa, independente de raça, de cor, de, enfim, se é gordo, se é magro, independente, ele está ali para qualquer pessoa, né? E através da própria vida, da nossa vida, né? Estando disposto, né? Olhando com cuidado, trazendo o amor de Deus mesmo. Porque às vezes a gente tem essa mania de, ah, Deus te ama, né? Ah, mas tu tá falando isso com verdade?
Ou é só automático também.
Ou é só algo que você leu na Bíblia, sabe? Não, gente, Deus é amor. Mas como que Deus é amor? Peraí que eu vou te mostrar, vem cá. Como é que você tá hoje? Vamos conversar um pouquinho. Tem certeza que você tá bem? Sabe? Então acho que um ponto é esse, né? E eu acho que o que norteia a minha vida hoje é pensar o que Jesus faria, né? Isso acho que é a virada de chave de muitas pessoas, pelo menos a minha foi essa, né? Quando você age como Jesus faria, você mostra para a pessoa que você é diferente. E aí quando você vai, né, ao longo da sua conversa, que você mostra que você é cristão, aí ela vai ver a sua diferença. Aí você começa a apresentar Jesus para ele, sabe? Então acho que é você trazendo isso, sabe? Deixa eu pensar aqui, como é que Jesus faria no meu lugar? Será que ele ia se explodir? Lógico que não. Tudo bem.
Será que ele ia minimizar aquela dor? Lógico que não.
Exatamente. Então assim, todos nós temos problemas. A gente tem que ter essa, parar e pensar. Independente do problema, a gente tem problema, né? Claro que uns mais, outros menos, uns piores, outros amenizados, mas ainda assim é um problema. E de repente aquela pessoa só não está sabendo passar por aquele problema, que é mínimo, mas que você talvez tenha experiência nele. E você, com uma palavra de amizade, com uma palavra de apoio, você dá uma luz para ele que ele não tinha antes, sabe? Então acho que é um outro ponto, né? E aí, agora, por exemplo, a Bíblia, ela é compreendida pelos cristãos como a palavra de Deus, certo? Ela é repleta de exemplos, né, lá na própria Bíblia, de pessoas que eram tomadas por problemas e que aí Deus foi lá e fez o quê? Curou, né? Foi lá e fez um milagre, enfim, financeiro, independente do seu problema. Deus, ele tem uma solução. É trazer isso pro real e não ficar só ali, ah, mas no Velho Testamento. Não, gente, traz pro real. Porque às vezes eu tinha essa dificuldade. Mas como assim? Como assim, exemplo? Como Moisés? Não entendi. Sabe? Traz pro real. Hoje eu ministro para crianças, né? E nessa semana a gente falou sobre uma palavra de que Moisés, ele não sabia falar, né? E Deus queria usar ele como se ele fosse o líder da nação lá e tal. E aí, eu achei aquilo fantástico, que Deus falou assim pra ele, né? Mas quem te deu a voz? Não foi eu? E aí trouxe isso pra hoje. Aí eu falei, realmente, hoje a gente tem medo de falar por medo de julgamento? Mas quem é que vai falar por nós? Não é Jesus? Ele não vai usar a gente? Então, assim, eu acho que é isso. A nossa vida é o principal modo da gente apresentar Jesus às pessoas. Agindo como Jesus agiria, né? E amando, apenas amando. E depois você vai começar a trazer a sua vida, vai trazer a igreja e assim por diante. Porque é aquilo, às vezes a gente tem essa mania de, não, peraí, Deus te ama, você tem que aceitar Jesus. Você já vem julgando, sabe? Você já vem querendo impor alguma coisa.
Se não aceitar Jesus, vai pro inferno.
Poxa, sabe? Aí a pessoa, então já tô no inferno mesmo, peraí.
É isso aí mesmo. Depois.
Sabe? Então, não adianta. Acho que a gente tem que... É isso, é amar, é cuidar. E a última coisa que a gente deve querer é que essa pessoa, tipo, obedeça a gente. A gente tem que mostrar pra ela que o que a gente tá falando é a verdade. Sabe? O que a gente tá falando é o amor. Acho que esse é um dos pontos.
Excelente. Eu super concordo com a Roberta, porque é muito ruim quando você fala de algo que você não vive e que a sua vida, né, não revele. Então, assim, eu acho extremamente importante a gente, o nosso testemunho é que vai falar, né? Que não adianta você julgar, não adianta você falar se as suas atitudes, né, não são coerentes com aquela sua fala. Então, é importante mesmo que a gente tenha esse cuidado. E o pensar, né, como que Jesus agiria.
Ele botar em prática também o evangelho de João, né? Que ele coloca como a gente como pequenos cristos.
Exatamente. Entendeu? Então, a gente precisa realmente saber como que Jesus... Porque, como a Júlia falou, Jesus não ia minimizar uma dor. Ele não vai dizer que tá tudo, né? Ah, isso aí é...
Jesus chorou, né?
Chorou. E ele também se indignou, né?
Isso aí.
Então, a gente precisa ter essa consciência, mas eu achei extremamente importante o que ela colocou sobre o que nós demonstramos, o que a nossa vida revela pro outro. Porque não adianta eu vir com um discurso hipócrita, né? Se eu, mas ele fala ali, mas vive aí aborrecido, não presta atenção no outro. Então, assim, a nossa vida, ela precisa de fato ser um testemunho para o outro. Falar bacana, porque aí a gente não vai nem precisar falar, chegar a essa pessoa. Essa pessoa pode vir até, né? Ela vai vir até Enfim,
Apóstolo Paulo coloca isso como cartas vivas. Seis de vós, cartas vivas.
Cartas vivas, exatamente. Então, aí, com certeza, as pessoas virão até nós. Que vai ver a diferença, vai ver a presença do Espírito Santo ali. Ah, eu acho que ali eu posso confiar. Acho que ali eu posso me abrir. É tão bacana, né? Quando você tem essa... as pessoas enxergam, né, a essência, né, de Deus na sua vida. Isso é muito importante, é porque, de fato, você está preocupado, né, em fazer a vontade de Deus.
E passar Cristo para as pessoas.
Exatamente,
mesmo, né?
Através da nossa vida. Exatamente. Nós temos que ser cartas, né? Temos que ser um testemunho vivo. Então, assim, eu penso que as nossas atitudes, que a nossa vida, né, que o nosso viver em Cristo pode falar muito mais do que um próprio discurso, ou um discurso, como a Roberta falou, meio que da boca para fora.
Dentro da teologia, eu sou estudante de teologia também, tem uma parte de estudo chamada cosmovisão cristã. O que significa essa cosmovisão cristã? É você levar a Bíblia para todas as esferas da sua vida. Então, se você é um psicólogo, primeiramente você é um cristão, depois você é um psicólogo.
Psicólogo, isso aí.
Se você é um advogado, primeiro você é um cristão, depois você é um advogado. É exemplificar, você realmente levar a Bíblia, todos os seus conceitos, os seus conceitos basilares, aquilo que você acredita, para todas as esferas da sua vida. A partir do momento que a gente botar em prática isso de fato, acho que as coisas vão começar a mudar em nossa volta.
Com certeza.
Até porque tá tudo na Bíblia, né?
Tudo está na Bíblia.
Tudo. Não tem o que não tem, né?
É verdade, né, gente?
É lindo, a Bíblia é linda.
É um
manual de prática.
Manual mesmo.
A gente fala que é o manual da vida.
É verdade.
E, Nilce, qual a medida você acredita, né, que a igreja deveria tomar? Se deveria tomar a uma pessoa que diz que quer se suicidar, quando a pessoa já chegou naquele extremo e ela não chega a você pedindo ajuda, ela já fala que quer se suicidar. Como a igreja deve agir perante isso?
Aí a gente já tem que realmente falar sobre, não somente sobre as questões de dados, essas questões, mas a gente já tem que ir já para a parte espiritual mesmo. Se dentro de uma igreja, né, chega uma situação extrema, então o que eu penso é que a igreja, ela precisa, primeiro, a igreja é lugar de acolhimento. Eu entendo que é um local que a pessoa, ela tem que vir, se sentir acolhida, se sentir abraçada e, sobretudo, se sentir ouvida, né? Então, é aquilo que eu falei muitas vezes, gente. A gente vê que, em alguns momentos, isso tem se perdido um pouco, né? É lógico que a gente está em meio ainda, embora alguns não compreendam, mas nós estamos ainda em meio a uma pandemia, né? Não na mesma proporção que antes, mas ainda existe. Mas, ainda assim, eu percebo, assim, um certo distanciamento. Então, eu penso que trazer, né, esse momento aqui que vocês estão proporcionando, né, que as pessoas terão acesso a esses áudios, mas, assim, primeiro que tem, já que é uma igreja, a gente trabalha com batalhas espirituais, nós trabalhamos com um grupo de oração, com um grupo de intercessão, né, mas nós precisamos ter essa questão espiritual bem trabalhada, bem organizada, bem planejada, mas não esquecer nunca a parte humana, que é o acolher, que é o ouvir, que é o abraçar mesmo essa questão. Trazer essa pessoa para esse eixo, né, de acolhimento, essa pessoa se sentir ali abraçada. Porque se essa pessoa, ela sai do ambiente familiar dela, daquele contexto familiar, e ela chega na igreja e ela revela esse desejo, então a igreja, ela precisa fazer uma sondagem.
Concordo em tudo.
Não é? Uhum. Ela precisa saber qual foi o gatilho que levou essa pessoa e conhecer. E para que isso aconteça, não podemos deixar que seja somente uma conversa superficial.
E principalmente, né, indicar um
cuidado
profissional, né?
Porque a gente não pode descartar, né, porque existem algumas igrejas que demonizam, né, tudo é demônio. Então vamos fazer
falta de Deus.
Falta de Deus, vamos fazer uma sessão
descarrego.
Vamos deixar para lá. Mas esquece da parte humana, da parte emocional. Precisa, sim, existem, né, aquele grupo de apoio que tem, né, a parte da intercessão, da oração. Isso tudo precisa também caminhar junto.
Com certeza.
Mas o indicar para um profissional, gente, os psicólogos, né, eles estão aí para isso, eles estudaram para isso.
É, hoje, assim, a gente está invadindo as igrejas.
Graças,
né,
a Deus, porque antes era coisa... Para que psicólogo? Se eu sou maluco, eu sou crente.
Porque na psicologia, infelizmente, né, muitos teóricos são agnósticos, né,
isso,
eles não falam que são ateus. Né, mas o que complica um pouco, mas a gente está aí para quebrar paradigmas mesmo.
Isso,
né,
aí.
A gente capacitou alguém para poder criar, né? Fazer tudo que a gente está estudando 5 anos, sofrendo 5 anos, é porque Deus capacitou alguém para poder criar isso.
Exatamente.
Por que eu não vou indicar alguém?
E tudo vem de Deus, gente.
Sim.
Né? Com certeza. Então, o cristão, ele precisa de psicólogo, ele precisa de médico, ele precisa de psicopedagogo, ele precisa de psiquiatra.
Então,
neurologista, ele precisa.
Esse não seria super-homem também.
Super-homem. Não é?
Pra que tem essa?
E a igreja é lugar de cura, mas é lugar de escuta. Ela é lugar de acolhimento. Então, a gente precisa, sim, né, trazer esse acolhimento, essa escuta, esse abraço, essas orações, né, as intercessões, mas sem invalidar a dor, né, de que você realmente precisa dizer, olha, ótimo, nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos jejuar, mas você precisa de uma ajuda profissional. Você precisa de um psicólogo. Nós temos aqui a Rosângela, teremos aí brevemente a Júlia Toledo, temos aqui a Roberta, que não é da nossa igreja, mas, não é? Então, existem profissionais maravilhosos e a gente precisa validar essa formação. Então, é isso. Nós precisamos, sim, acolher, interceder, orar, jejuar, acolher, amar, mas informar.
Sim.
Que não é só demônio, não é falta de Deus, ele precisa de ajuda psiquiátrica, psicológica, neurológica, enfim.
E a parte que vocês já estão fazendo, né? Que é falar sobre.
Falar sobre, maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Parabéns, me sinto muito lisonjeada, não é? A gente ser convidada para participar de um bate-papo tão, tão gostoso,
construtivo,
mas tão importante de ser falado, né?
Graças a Deus por isso.
Amém.
Voltando, né, ao começo, por que os casos de suicídio e transtornos mentais aumentaram muito? E como a gente está vivendo uma pandemia, acho que vale a pena focar nisso.
Então, existem vários sinais de alerta, né? E a Roberta, ela já ali meio que já respondeu essa pergunta, porque ela falou dos transtornos mentais. Mas, assim, da ansiedade. E hoje, por exemplo, por que que aumentou? Aí você pergunta por que que os transtornos... Hoje mesmo eu vejo no consultório, na escola, na creche que eu trabalho, em cada sala tem 2 ou 3 crianças ou mais com transtorno. Autismo, TDAH, dislexia. Então, e quais são... Né, os sinais de alerta para isso e quais têm sido os gatilhos para esse aumento. E estudos comprovam de que a qualidade de vida é um fator muito preponderante mesmo, né, que traz aí prejuízos tremendos, Né? Já até houve casos na questão do autismo, da mãe ausente, né? Dessa ausência dos pais. Mas hoje a pandemia trouxe prejuízos emocionais para crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, enfim, ninguém ficou livre disso. Com certeza trouxe também um momento de reflexão muito grande, de aprendizado, porque principalmente naquele período em que a gente não podia, de fato, sair. Eu me lembro que quando eu retornei aos atendimentos, quando o prédio lá voltou a atender, me deu uma angústia tão grande, porque eu passava, né, em Nova Iguaçu, e assim, o shopping fechado, as lojas fechadas, e você via todo mundo de máscara, e nós não estávamos preparados para essa realidade. Então, isso já mexeu comigo emocionalmente. E eu cheguei no consultório, subi o elevador e as pessoas, assim, sabe, com aquele semblante de medo, de máscara, todo mundo sem se reconhecer muito. Eu cheguei a confundir uma série de pessoas umas com as outras. E isso trouxe uma angústia muito grande. Mas não só a pandemia, porque muito antes da pandemia, nós já tínhamos aí um... Desculpa. Então, não só no período da pandemia, muito antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos aí um aumento muito grande de transtornos emocionais, né, de casos de depressão, de ansiedade, enfim. Mas isso tudo, esse aumento tudo, ele se dá, ele já foi comprovado, aí vários artigos já apontam para essa questão, não só da alimentação, da qualidade de vida, que nós, na verdade, não temos qualidade de vida, né? Então, a falta, vamos dizer assim, a falta dessa qualidade de vida emocional, né, física, né, mental. Então, isso tudo tem contribuído muito para esse avanço. E hoje, cada dia mais cresce. É uma alimentação corrida. Antes, a gente parava, né, com a família, sentava à mesa, comia bem. Outro dia nós estávamos falando de uma coisa tão simples, mas que eu falei assim, gente, como que tão pouco tempo muitas coisas mudaram? Porque nós estávamos falando de jamelão, uma frutinha, e uma menina que trabalha lá na creche falou assim, que é isso, jamelão?
Caramba!
Aí a outra, né, assim, mais ou menos da minha faixa etária, um pouco mais nova, falou assim, não acredito que você não conheça jamelão. Ela, não conheço jamelão. E aí a gente falando. Então, assim, antigamente nós tínhamos, né, nos nossos quintais pé de goiaba, pé de cajá, e hoje a gente quase nem vê isso, cajá, tamarindo. Eu sei que minha vizinha... E nós tínhamos uma qualidade de vida, uma qualidade, uma alimentação mais saudável. E hoje, com essa velocidade, com essa adrenalina toda, né, com essa ansiedade, que gerou uma ansiedade, né, quase que generalizada. Sim. Todo mundo tem um nível de ansiedade, né, leve, moderado, severo, mas tem. Então, é tudo para ontem. É aquela geração micro-ondas, né, tem que 3 minutinhos está pronto. Então, o que acontece? Isso tem, obviamente, mexido com os hormônios, com os sentimentos, com as emoções, com o emocional. E aí as mulheres e os homens estão gerando filhos com defeitinho de fabricação.
E assim também, né? Hoje, com acesso à internet, à informação, né, a gente tem acesso a coisas que não tínhamos antes, né? Por exemplo, a vida de um artista, que a gente achava... Aí tu olha lá, ele tá viajando, ele tá bem, o filho dele tá bem, é lindo, e é rico, e com a vida perfeita, e a mulher é magra. Então, assim, a gente quer se adequar a um padrão
né? É imposto pela sociedade.
Só que não existe o padrão. Se você está muito magro, você tem que engordar um pouquinho. Se você está muito gordo, você tem que emagrecer um pouquinho. Se você é moreno, você tem que ser branco. Se você está cabelo liso, tem que ser encaracolado. Tem... Nunca vai existir um padrão. Só que a gente tende a querer se encaixar em alguma coisa que nem a gente sabe o que é.
Eu tinha até feito um estudo acerca disso, que eles chamam isso de modernidade líquida, né?
Uhum.
Aí é um conceito que você não está muito bem definido. Então, toda hora cria uma nova tendência e isso. Aquilo que era mais atual não é mais. Pô, isso é muito interessante. É.
E adoece.
É interessante, porém, né, traz aí consequências danosas. E isso se reflete numa gestação.
Sim.
Nada saudável, né? E virou uma bola de neve. A mãe se alimenta. O que uma mãe jovem, muitas vezes, nem pensando em engravidar, engravidou e enfim.
Mas também tem a questão de que a gente descobriu muitos transtornos há pouco tempo, né?
Sim.
O estudo de muitos transtornos passaram a ser feitos há 10 anos atrás, no máximo, sei lá,
isso.
Alguns, né? E se dá muito por isso também. Eu acho que eu tenho um professor que arranhava um pouquinho com ele, porque ele dizia que nada disso existe, tudo isso foi inventado. Eu falei, tá, mas o que não foi inventado? Eu discutia com ele, né? Mas é uma realidade. Só que, se não tivesse sido inventado, como é que a gente ia tratar também?
Então, é algo que eu fico pensando. Eu não sei se, de fato, aumentou. Igual os casos de autismo. Será que aumentaram mesmo?
Não,
ou a gente
descobriram.
Só aprendeu a diagnosticar? Porque Sim. Eu conheço pessoas que já são mais velhas e que passaram uma vida toda sofrendo porque falavam, era antissocial, porque não sabe lidar, tem uns toques estranhos, faz alguma coisa esquisita, mas não, porque recebeu o diagnóstico de autismo depois de velho.
Sim.
Por quê? Porque não se conhecia.
Porque
não.
Antigamente só tinha muito o quê? Síndrome de Down, Sim. Essas coisas que é mais física, né? Que você consegue ver
visual
físico,
mesmo,
né? Visual. E aí essas questões mais mentais, né? A gente começou, não é que a gente começou a estudar agora, mas acho que veio à tona agora, né?
Sim, a questão do autismo, por exemplo, como você falou. E hoje o que eu percebo muito é que se a criança atrasou a fala, se a criança é um pouquinho mais tímida, ela é autista.
Uhum. O TDAH.
Isso também,
Nossa,
a criança, ela é elétrica, ela é peralta, ela é hiperativa.
Uhum.
A criança é apática, ela tem um TDAH com predominância na falta de atenção. Então, o que acontece? Hoje, realmente, só que o que acontece?
Uma normalização, né?
Exatamente. Porém, os casos de autismo, é muito comum, hoje, como você está falando, Júlia, de pais que só sabem que estão dentro do espectro autista quando ouve relatarem ou começam a pesquisar sobre quando recebem o diagnóstico do filho. Eu atendo um menininho que quando eu falei, né, da possibilidade dele ser autista, eu conversei com o pai, fui falando todos os sinais, aí ele foi e falou assim, olhou para mim assim, ele estava assim aí, posso fazer uma pergunta? Falei, claro, fica à vontade. O autismo é hereditário? Eu falei, ele não é hereditário, mas ele é genético, né? E obviamente que nós sabemos que esse gene é predominante no homem. Aí eu falei assim, mas por quê? Aí ele, porque quase tudo aí o que a senhora falou eu tenho.
Ou seja, então, não era nem diagnosticado.
Pois é.
É isso,
viveu o tempo
é isso.
Todo como antissocial, como menino esquisito.
Difícil.
Aquele que não se relaciona com ninguém. Então, o que acontece? Quando ele ouviu de um profissional falar o que era autismo, porque assim, na verdade, a escola pediu para que ele procurasse um profissional, porque a criança estava com atraso de fala, mas era muito pequenininho. Então, eu fui falando, né, quais eram algumas características mais comuns, principalmente do autismo na fase bebê. E aí ele foi e falou. Então, é realmente isso, né? Que muitos casos, a gente sabe que lá em 1947, que houve, né, o primeiro caso de autismo, tem a Temple Grandin, né, que está aí com quase 80 anos, ainda dá palestras aí, foi diagnosticada, né, com autismo lá em 1962, se eu não me engano. Então, existem muitas coisas. Agora, esse aumento já tem sido comprovado que, além de ser essa questão genética, mas está muito relacionada ao estilo de vida e à má alimentação, né? Porque tem realmente... Aí agora existem alguns mitos, algumas questões que não tem nenhuma comprovação científica de que o autismo está relacionado com vacina, né? Que já...
Caramba,
existem, isso. Já... Ah, porque não vou vacinar o meu filho, não vou vacinar, porque senão... Isso aí não tem nenhuma comprovação científica. Por enquanto, o que nós temos comprovado cientificamente é que há, sim, né, uma questão genética e que há um percentual genético mais presente no gene masculino e que também há uma questão da alimentação. Você vê que muitas crianças, elas são muito intolerantes, né, à lactose. Então, tem toda uma questão que, com certeza, porque nós consumimos muita química, né, gente?
A gente é o que a gente come, literalmente.
Exatamente. Então, isso, se a gente for ler, de fato, né, quais são os danos que essa química traz para o nosso corpo, a gente vai se deparar com coisas...
Grotescas.
Por exemplo, até o alumínio de uma panela que a gente, por mexer ali, daqui em alguns anos, isso vai trazer um dano.
Decaimento químico.
Exatamente,
vai acumulando.
Ah, mas como... Então, isso tudo realmente tem uma relevância. Isso tudo tem que ser levado muito em consideração.
Antigamente, a gente não pensava nisso.
Não pensava. Nós tínhamos, sim, uma alimentação mais saudável. Nós tínhamos... nós comíamos frutas do pé, né? Então, hoje, a gente pode até comer fruta in natura, mas cheia de agrotóxico. E se a gente for comprar uma fruta orgânica, a gente paga três vezes o... Então... isso traz um prejuízo muito grande para a nossa saúde. E, obviamente, nós vamos ter, né, na geração futura, esse prejuízo aí revelado aí nos transtornos. Então, a gente sabe, sim, que existia já casos de autismo, né, desde 1947 lá, mas nós sabemos que houve-se um aumento muito grande e que há esse estudo que aponta, não é nada ainda, mas assim, que é muito relevante. Esse estudo é o que chega mais próximo de uma realidade. Então, eu acredito que sim, que a qualidade de vida, né, incluindo ou a falta dela, melhor dizendo, essa falta de qualidade de vida e essa alimentação terrível, né, totalmente industrializada, que a gente... consome aí diariamente.
Eu tinha até feito uma redação no Enem com esse tema. Eu nem lembro o tema do Enem, mas eu tinha me encaminhado, eu lembro que minha linha de raciocínio foi mais ou menos nesse ponto. Foi o aumento da tecnologia gerando o aumento também de doenças mentais. Aí eu peguei aqui agora um artigo, tem aqui na Agência Brasileira, EBC, a Agência Brasileira também trazendo o mesmo estudo também, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, muito interessante também.
Compartilha, super legal.
Trazendo questão do aumento da tecnologia, levando o aumento também de mais doenças mentais, ou, dentre outras.
Pois é.
Acho que muito porque também, hoje, né, a gente quer tempo, né, e aí o filho... tá ali e você precisa lavar a louça?
Toma o celular.
A criança não corre mais, a criança não quer mais pensar em fazer um brinquedo. Antes a gente pegava lá uma tampinha de refrigerante.
Bateria. Exato. Bateria.
Então, assim, hoje tudo bem, né? A gente tem muitas coisas para exercer a criatividade, mas antes a gente tinha que inventar alguma coisa para ter criatividade, para daí a gente fazer o brinquedo. Então, assim, acho que isso conta também, né?
Conta, com certeza.
Tecnologia. As crianças já estão crescendo ansiosas, né? É. A gente dá um celular na mão de uma criança, eu tava lendo sobre isso.
Mas é por causa do imediatismo, né?
Então, a gente dá um celular pra uma criança no YouTube, a criança tá assistindo um vídeo, ela não termina aquele vídeo.
Não termina.
Ela sobe o dedinho e ela joga pro lado. Aí quando a gente tá na vida real, fazendo alguma coisa, a criança quer aquilo pra ontem. Por quê? Ela tá acostumada a abrir o celular, fazer assim e vai pro lado.
Vai pro lado.
E é isso que a gente tá criando, e a criança vai crescer, e qual é a tendência?
Ansiosa.
A criança...
Ansiosa.
E aí vem
ansiosa.
Uma síndrome do pânico,
isso
vem
um,
enfim,
e uma depressão, né?
Uma depressão, que a, ansiedade.
A ansiedade aí é a porta de entrada aí para uma, né, uma depressão. É. E é muito complicado, gente, muito complicado, porque é, a tecnologia, ela nos ajuda muito, né, é, para os estudos, enfim. Mas ela tem tirado oportunidades, assim... oportunidades, assim, tremendas, né? Da gente socializar, da gente olhar o outro. Aí, voltando para a questão, né? Do que nos trouxe aqui, sobre essa questão do suicídio. A gente está tão conectado. Não sei se vocês estavam aqui uma vez, eu fiz uma palestra aqui para os pais. É, passei um vídeo de uma música muito legal, Desconex.
Ah, eu sei qual é, mas...
Muito legal. Que é, é, hoje os pais, eles também não estão olhando mais para os filhos. Eles estão se falando...
Está na sala, tá na cozinha.
Vem cá.
Vem cá.
Não é? E outra coisa. Eu vou te falar uma coisa. Eu, até um ano atrás, eu enxergava super bem. Eu não estou enxergando mais. É assim... Estou com uma dificuldade, porque eu leio muito através do celular e leio à noite.
Compro um Kindle, acredite, é muito bom.
É,
é muito bom, me ajudou muito, é sério, eu tenho astigmatismo por causa da tela, me ajuda muito.
Pois é, e aí o que que acontece? Eu fiquei com problemas sérios, de hoje eu tenho que vir para a igreja, se eu for ler alguma coisa... Eu tenho que colocar os óculos. E eu coloco e não enxergo ainda bem. Ou seja, eu já tenho que trocar. Impressionante. Então, é, essa tecnologia, ao mesmo tempo em que ela ajuda, ela nos traz grandes prejuízos. Né? Físicos, emocionais, né? E, enfim, é, sociais, que a gente acaba não mais socializando. Porque é muito comum você...
Socializa com quem não tá perto.
Com quem não tá perto.
É verdade.
É muito comum.
Tá muito longe,
é muito
tá
comum
mesmo.
Você ir a um restaurante e você ver uma família de um casal com dois filhos e tá uns quatro ali, ó. Enquanto a comida não vem...
Não tem nem assunto.
Não
mais.
Tem assunto mais. Então, por isso, lá em São Paulo tem um restaurante que você tem que deixar o celular na porta.
Ah, é legal.
Então, assim, são... É, atitudes que com certeza farão a diferença, né? Porque hoje as pessoas não estão conversando mais.
Pessoal, esse foi mais um podcast da SNV Cerâmica. Espero que tenha crescido na vida espiritual de vocês e espero que tenha dado muitos frutos aí para vocês. E agora eu queria pedir para vocês para darem as considerações finais.
Ah, Roberta e Anilson, podem falar o que elas quiserem e dar um recado para a gente poder encerrar o nosso podcast.
Tá. Então, eu queria indicar, né? Que se você está passando por algum um momento difícil, uma situação desse tipo, que você não deixe de entrar em contato com amigos, com familiares, com pessoas próximas. Se caso não tiver ninguém, tem o CCVV, o CVV, que é 188 o número, é 24 horas o atendimento, é sigiloso. Então você pode falar o que você quiser, mas tenta pensar, né? Tenta... falar, porque às vezes você se calar não é legal, né? É onde você chega e comete o ato. É, tem também o site do CCVV, que é www.cvv.org.br. Tem o site do Setembro Amarelo, que eu já falei aqui, que é setembroamarelo.com. Também tem o vitaaleri.com.br. São todos sites voltados ao assunto de suicídio, de prevenção e pós-venção, de luto. Então, são sites que vão te amparar, vão te dar fundamento e te ajudar, né, a falar um pouco sobre o assunto, né, onde você pode compartilhar nas suas redes sociais, se tiver com algum amigo passando por alguma situação. E queria falar também sobre algumas coisas que eu peguei aqui nesse site Vita Aleri, que eu achei muito legal, né, que ele fala assim, ó, não queremos evitar a morte. Isso seria onipotência da nossa parte. Queremos, sim, incentivar outras maneiras de a pessoa viver para que consiga ampliar suas possibilidades existenciais, no sentido de refletir que a morte não é a única saída para o desespero humano. Então, gente, converse, estreite seus vínculos com a sua família, com seus amigos, na escola, fale, não se cale. Apenas isso. E, né, tem aí, esteja na igreja, né, porque a gente está aqui falando no, na igreja aqui para os jovens. Então, esteja na igreja, esteja firme, porque quando a gente está no corpo de Cristo, tudo fica mais fácil, né? A gente tem com quem contar. Na hora de estar ali em meio a um momento ruim, a gente tem com quem contar, com quem falar, temos amigos e sempre amparado pela Bíblia, né? Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade.
Olha, ela diz apenas isso. Ela disse, ela disse tudo, né? Graças a Deus. É, eu também falaria sobre buscar ajuda, né? Falaria sobre o CVV, e ela já falou. Então, a minha consideração final é essa mesmo, das pessoas. E aproveitar aquela frasezinha, né, que foi que inspirou, né, essa campanha. Que, se precisar, peça ajuda. E, como ela falou, também eu usaria essa frase, mas dizer também sobre o espaço igreja, né? Sobre a casa de Deus. Então, é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo, né, que, porventura, estejam passando por uma situação dessa ou conheçam alguém que esteja passando por uma situação dessa, que conte com essa rede de apoio, que a igreja é uma rede de apoio, né? Ela faz parte dessa rede de apoio. E é muito importante, porque como eu falei, coloquei sobre, aqui nós temos pessoas para ouvir, né, para a pessoa, e que a gente possa, de fato, né, fazer com que esse papel importante da igreja na vida do outro, né, das pessoas, seja de fato transformadora. Então, assim, que seja um lugar de escuta, de acolhimento, né, de amparo, mas, sobretudo, assim, do saber ouvir, do se colocar realmente. Então, essa empatia, né, que ela não fique só no modismo, na palavra, mas que de fato ocorra, que de fato aconteça. E que a igreja ela possa realmente tomar essa posição que é de fato, né, que é pertinente à igreja e ao corpo de Cristo, que somos nós, de saber ouvir, de olhar para o outro e perceber no outro, né? E a rede de apoio, né, das orações, nós temos aqui irmãs de oração, nós temos o grupo de evangelismo maravilhoso, né, de jovens, enfim, com homens já, né, pais de família, todos envolvidos. Então, quer dizer, não há uma segregação, né, mas é um grupo aí bem homogêneo. Então, a gente precisa fazer valer toda essa rede de apoio. Tem um pastor que está sempre muito acessível, vocês jovens que estão sempre muito engajados, né, sobre essas questões. Eu já tive aqui em outro momento falando sobre outros assuntos também muito importantes. Então, vocês estão sempre com esse olhar cuidadoso. Então, é importante que o jovem, o adolescente, o adulto que esteja passando por um momento difícil, de um momento realmente complexo, né, e que porventura passe aí essa ideia absurda, que ele possa contar com vocês, comigo, com o pastor, com as irmãs de oração, né? Mas que eles se aproximem cada vez mais de Deus, que eles se sintam de fato na casa de Deus, que eles se sintam acolhidos e que eles se sintam parte desse corpo, tá bom? E enfim, que vocês também, que Deus os abençoe muitíssimo, que continue usando vocês para que, né, atinjam aí outros jovens aí tão bacana, vocês num sábado à tarde, né, que outros aí estão envolvidos aí com shopping, né, uma série de coisas, vocês aqui preocupados e levarem informações tão preciosas.
É lindo, parabéns.
É? Parabéns, vocês estão realmente de parabéns, que Jesus continue abençoando e usando vocês.
Amém.
E também, né, essa questão de vocês estarem sempre muito engajados com assuntos tão, tão importantes, enfim, que vocês possam não somente estarem envolvidos fisicamente, mas emocionalmente, que vocês se envolvam, mas que vocês percebam de fato o outro, né? Que tragam à luz dessas informações e que não fique só limitado, né, ao mês, que aí tenha o dia mundial, que é o dia 10, e o mês, que é de 1 a 30, mas que a gente possa estender, que esse assunto possa ser abordado, conforme a Roberta falou, com muito cuidado, com muita leveza, mas que não deixe, que não seja omitido, né, que não sejamos omissos, ok? Então, muito obrigada. Estou muito feliz por vocês.
Parem de toparem entrar nessa com a gente. A gente agradece muito em nome da igreja, em nome da equipe, de todo mundo.
É um privilégio maravilhoso. Vocês estão de parabéns.
Maravilhoso de vocês.
E encerramos. Querem dar um tchauzinho?
Tchauzinho.
Bye bye.
Que Deus abençoe a todos, né? Que o Senhor possa falar o coração de todos aí que irão ouvir, né? Que ouvirão essas mensagens, que o Senhor possa falar profundamente ao coração.
Amém.
Que as pessoas abram o coração para o Senhor.
Amém.
Né? Amém.
Forte abraço, pessoal. Fiquem na paz. Deus abençoe.
Amém.